Pauta.
O programa Em Pauta desta semana fala sobre a saúde da criança. Já falamos aqui sobre tecnologia, vacinas, radicalismos, questões nutricionais importantes para manter o conjunto. Participam desta conversa a nutricionista Elaine Shopping Imbiriba. Também está a doutora Lucy Pfeiffer, que é psicanalista, pediatra, e a doutora Kerstin Taniguchi, presidente da Sociedade Paranaense de Pediatria. Vou colocar para as senhoras a necessidade agora nesse bloco final de falarmos de questões práticas de prevenção à saúde, né? Já falamos bastante pontos que põem para reflexão dos adultos e gostaria de saber agora no dia a dia, né? Prevenção, recomendações de como cuidar dos nossos filhos, imaginando essa correria, né? E claro, temos que disponibilizar esse tempo para isso. Doutora Kerstin.
O que a gente vê hoje em dia é a cultura do pronto-socorro, né? Então você leva o seu filho no pronto-socorro quando ele tem febre, quando ele tem tosse, mas você não tem mais o seu pediatra, né? E eu acho isso muito preocupante, porque o pediatra era aquela pessoa que conhecia a dinâmica familiar, que conhecia que quando o pai ligava não era nada muito importante, mas que quando a mãe ligava ela tinha que ver correndo a criança porque era alguma coisa mais séria. Então, perdeu-se essa cultura do pediatra, e a gente até tem na Sociedade Paranaense de Pediatria uma campanha que é tenha um pediatra para chamar de seu, porque hoje simplesmente você usa o seu convênio, vai até o pronto atendimento, nem sempre é o mesmo médico que vai ver essa criança na sequência. Então o que você vê hoje? A criança teve um episódio de febre às 10 horas da noite, ele corre no pronto-socorro, que às vezes se ele tivesse um pediatra ele diria, não, dá o antitérmico, espere até amanhã, veja se essa febre continua, qual o estado geral dele e tal, e aí ele vai no pronto-socorro. Como esse médico não vai ver de novo essa criança, ele dá antibiótico, né? Então o que você tem hoje é um excesso de uso de antibiótico, e o que esse antibiótico está fazendo com a flora dessas crianças e com a saúde dessas crianças. Você não ter mais aquelas orientações de prevenção de acidentes, de alimentação, de cuidados, se essa criança está crescendo adequadamente ou não, se o peso dela está dentro da curva ou não. Então hoje, mesmo nos postos de saúde, da unidade básica de saúde, nem sempre é um pediatra que faz isso. Às vezes é um atendente de enfermagem que coloca na curva e não sabe nem avaliar essa curva para ver se ela está correta ou não. Então hoje a gente recebe no Hospital de Clínicas, por exemplo, que é onde eu trabalho, na unidade de endocrinologia, crianças com baixa estatura, que não foram vistas na unidade básica de saúde e que estão chegando tarde demais para tratamento e acompanhamento. Então, eu acho que falta muito essa questão da prevenção e o acompanhamento da evolução normal dessas crianças para que a gente possa detectar esses problemas precocemente e tratá-los precocemente para que você não tenha um adulto com problema.
A senhora falou do atendimento pelo sistema público de saúde, doutora. Então, se eu tenho alguma desconfiança, levo meu filho para uma consulta com um pediatra. Tenho que exigir no termo cobrar dele, dá uma olhadinha, tá tudo certo, porque a gente sabe também que nem sempre é feito, né? É uma correria, é muito rápido, é só uma virose, coisas que também acumulam ali para os pais.
O que a gente também tem que ter noção é que existe a unidade básica de saúde e a UPA, né? E que são formas de ver a criança de maneiras diferentes. Na unidade básica de saúde, às vezes você tem um núcleo de saúde da família e nem sempre você tem um pediatra presente ali. E o nosso questionamento junto à prefeitura e junto ao estado é: será que não deve ter um pediatra ou pelo menos um médico da família com formação importante em pediatria para saber detectar esses problemas precocemente? Então, quem vai pesar, medir, ver se a criança está comendo bem, ver se ela foi vacinada ou não, seria a unidade básica de saúde. E não você chegar numa UPA, que é uma unidade de pronto atendimento, 24 horas, que você está ali para ver uma febre, alguma coisa mais grave, e querer que o pediatra da UPA ou o médico da UPA, porque hoje, infelizmente, a gente, né, não tem pediatras em todos os horários nas UPAs. Isso é uma outra briga que nós temos com com as prefeituras, de que o pediatra tem que estar presente para atender a criança. Quem é o melhor profissional a atender uma criança? É o pediatra. Ele tem uma formação de 3 anos para fazer isso. Então, um médico de adulto, muitas vezes, até não tem nem a condição técnica de saber fazer a dose de uma medicação que é determinada pelo peso da criança, que depende muito. A mesma medicação não pode ser usada, às vezes, para criança e para adulto, e isso a gente infelizmente não está tendo nas nossas unidades básicas e nas nossas UPAs. Então, a família tem que ter a noção do que o pediatra da unidade básica de saúde deve acompanhar e o que a UPA deve oferecer, né? Então, o médico dele, da família, né, é o da unidade básica. E no momento da emergência, realmente quando houve uma emergência importante, ele vai na UPA e é atendido emergencialmente.
Emergencialmente, sabe distinguir isso também. Elaine?
Olha só, então falando aqui da prevenção, né, eu queria muito chamar a atenção para a gente refletir um pouquinho. Como é difícil, muitas vezes, e desafiador fazer a dieta na infância? E por que tão importante a prevenção? Então, como a doutora Kerstin falou agora, se há um acompanhamento dessa criança, já no primeiro momento em que a gente observa que nessa curva de crescimento, o peso versus altura não está o mais adequado para aquela idade, a gente já ali começa com a primeira intervenção. Não espera, às vezes, esse sobrepeso ser tão grande a ponto de colocar no que é conhecido como um regime, pelo popular, que é a dieta. Porque quando a gente faz um regime na infância, ele é muito difícil, porque nós temos duas situações muito práticas: ou a família adere ou a família não adere. Quando a família adere e tem os irmãos também têm que aderir à dieta e vira um sofrimento para a família toda. Quando a família não adere, é um sofrimento solitário, só daquela criança que está em dieta. Então, há uma consequência muito grande em a gente não fazer a prevenção, em deixar essa criança ficar com sobrepeso, com a ideia de que isso vai se resolver na adolescência, que depois eu dou um jeito, que quando a criança estiver mais velha, então ela entende melhor o que é dieta, então é mais fácil. Não, é quando ela não entende que é mais fácil. Ali é o momento mais fácil. Então, porque senão ela já vai ser aquele momento de ter o sofrimento de ficar exclusa, muitas vezes, da refeição comum, porque a refeição dela vai ser diferente, porque a família já não tem um hábito, por isso que ela está assim. E ela acaba tendo esse registro depois de que, poxa vida, eu vou sofrer, e dieta vai ser sempre sofrimento, e alimentação saudável é sofrimento.
E aí cria aquela aversão que a gente falou no bloco anterior,
isso,
né?
Aí.
Doutora Lucy.
Então, acho que nós temos que pensar que a criança é a responsabilidade dos pais. Não só pensar, mas ter a certeza disso. É, e a responsabilidade do bem cuidar. É, a desculpa de muita ocupação, de muito trabalho, que é para dar uma vida melhor para a criança, tem encoberto, até sem que a pessoa perceba, muitos descasos, muita negligência, muito abandono. Não adianta eu dar coisas se eu não dou o principal, que é o cuidar. Então eu tenho que ver que criança precisa do nosso tempo. Desde lá o planejamento familiar, eu não posso planejar um filho sem planejar tempo para ele, que é um tempo que pode ser maravilhoso, do prazer de estar com uma criança. E quando a gente vê, como a Kerstin disse, pais num restaurante, a criança com seu celular vendo desenho, que pena. Eles estão perdendo momentos maravilhosos com aquele que eles criaram. E na verdade, se a gente pensar, um filho é a única coisa que o ser humano realmente cria. Seria o nosso melhor investimento. E por isso, deveríamos investir o nosso melhor neles. Desde os primeiros, desde a gravidez, desde o nascimento, desde o ensinar a comer. E o que a gente tem que cuidar, para a gente finalizar, é que a criança não pode ser o dono da casa. A criança não pode ser aquele que manda e que escolhe. E hoje existe uma democracia cômoda de deixar para a criança as decisões. Não, criança é criança. Ela tem que ser orientada, cuidada, e ela, quando bebe e cospe um alimento, muitas vezes pela consistência, muitas vezes pelo estranhamento, amanhã eu dou de novo se ele é saudável, depois eu dou de novo, e ela vai aprender a comer. Então, ele não gosta disso, tem que ser uma palavra proibida. É, ele está aprendendo a comer isto, e nós que vamos ensinar. Se ele não gosta, alguém falhou, o adulto. Né? Se ele fica 12 horas na internet, 8 horas na internet, 5 horas na internet e não se socializa e vira obeso e vira hiperativo ou hipoativo, alguém falhou aí. Então, se a gente pensar que as crianças são reflexo do mundo que é oferecido a ela, não podemos ter crianças que são tidas como tiranos. Eles mandam nos pais. Não, os pais falharam. Os pais não cuidaram. Os pais se acomodaram num falso cuidar. Então, criança precisa de carinho, de afeto. E esse é um mundo maravilhoso que nós temos à nossa volta.
Bom, eu tenho que me despedir de vocês. Acabou o Em Pauta de hoje. Nosso tempo é curto, não falei que ia faltar tempo. Mas agradeço muitíssimo a presença da doutora Kerstin Taniguchi, presidente da Sociedade Paranaense de Pediatria. Obrigada pela contribuição, doutora.
Eu que agradeço e a gente está sempre à disposição para conversar com vocês.
Obrigada. Agradeço também a Elaine Shopping Imbiriba. Ela é nutricionista e veio falar bastante aqui dessa questão bastante importante. Obrigada, Elaine.
Eu que agradeço. Obrigada, Lígia.
E também me despeço da doutora Lucy Pfeiffer, psicanalista, pediatra, coordenadora do DEDICA, que é o Grupo de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, que, aliás, é tema de um outro debate, hein, doutora Lucy?
Sim.
Agradeço muitíssimo sua presença.
Eu que agradeço, e a todos que nos escutaram, e quem sabe possam nos ouvir não como um puxão de orelha, mas sim como alertas, né, que a gente faz para um mundo infantil melhor.
Muito obrigada. Obrigada também para você, ouvinte, que está conosco, acompanhando Em Pauta desta semana, falando sobre saúde da criança. Até a semana que vem.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.